E de imediato, então, passo a apresentação do Tarcísio Lopes, da IBM Brasil, que é gerente de tecnologia da STM e gerente de relacionamento entre a IBM e as empresas de desenvolvimento de software. E hoje coordena também um programa de incentivo ao uso de software da IBM para fins educativos em universidades. Por favor, Tarcísio.
Bom dia, eu sou Tarcísio Lopes, ou José Tarcísio Lopes Pereira, como vocês estão vendo. Eu trabalho para a IBM Brasil. Gostaria de agradecer o convite, estou muito honrado de estar participando desse evento e vou trazer para vocês alguns recados da IBM, todos muito bons. Eu poderia começar falando que a IBM considera que realmente liberdade, software livre tem a ver com liberdade e liberdade tem a ver com conhecimento. Não adianta nada a gente pegar uma máquina Linux ou instalar Linux, distribuir Linux gratuitamente, se as pessoas não têm o conhecimento sobre como desenvolver, como usar, como aplicar, como configurar esse poderoso sistema operacional. E a nossa primeira contribuição diz respeito à questão da educação, à questão de contribuições de software, à questão de contribuições de desenvolvimento, que estão disponíveis gratuitamente, estão disponíveis na web, nesses endereços que vocês estão vendo aqui. Eu gostaria de enfatizar um endereço muito importante, se vocês não decorarem nenhum deles, mas o Linux Technology Center é o local onde a IBM coloca suas contribuições para o movimento open source, ou seja, nós temos uma equipe de desenvolvedores trabalhando nesse movimento. Essas pessoas estão espalhadas por vários lugares do planeta, vários estados americanos, também no Brasil, Bangalore, Índia, Alemanha. Essas pessoas estão trabalhando em sintonia com o movimento open source e dando contribuições importantes. Ao invés de estar listando o que a gente está fazendo, eu gostaria de direcionar vocês para o Linux Technology Center, que é o primeiro endereço acima. E os Red Books IBM são publicações gratuitas, novamente naquela linha. Liberdade é dar conhecimento sobre. Os Red Books são livros de alto nível sobre diversos assuntos de interesse geral. Nós temos dezenas de livros sobre Linux que vocês podem ou obter por download gratuito ou solicitar em cópia impressa no endereço dos Red Books. Mas se vocês não decorarem nenhum desses endereços, basta decorar aquele mais embaixo, que é o endereço é o www.ibm.com/linux, é onde realmente vocês vão encontrar uma quantidade enorme de conhecimento e onde vocês vão encontrar links para toda a contribuição que a IBM está dando ao movimento open source. Uma outra forma de você falar que vai rodar um negócio em cima de Linux, é uma coisa muito bonita, é muito idealista, mas se a gente não tiver software, se não tiver aplicativos, se não tiver ferramentas de desenvolvimento poderosas para tirar partido desse ambiente, então a pessoa não vai conseguir realmente fazer nada de útil, a não ser ficar brincando com o Linux, que é uma coisa muito divertida também. Mas a IBM tem seus principais produtos de software e a cada dia nós estamos anunciando novos produtos, já estão portados e disponíveis para a plataforma Linux. E eu fui recebido aqui no Rio Grande do Sul com uma notícia muito boa, que está no jornal de antes de ontem, todo mundo pode ver, que o Banri Sul já está rodando Linux numa máquina S390. Quer dizer, nós estamos falando de Linux sendo usados em sistema de produção. É muito fácil a gente falar de Linux a nível de pesquisa, é um lado fascinante, a IBM dá todo o apoio. Mas a IBM tem, sobretudo, um compromisso com empresas que estão produzindo, com empresas que estão trabalhando, com empresas que estão dando a sua contribuição para a comunidade como um todo, não só para a comunidade de computação. E uma forma importante de contribuir para isso é disponibilizar software que roda na plataforma Linux, entre outras. Todos esses produtos, o WebSphere, o nosso Web Application Service, o Visual Age for Java, é um ambiente de desenvolvimento para Java, roda em Linux também. O Lotus Domino, servidor de mensagens e colaboração, o nosso banco de dados DB2 e Universal Database, o MQ Series, o SecureWay, enfim, toda uma lista de produtos que estão disponíveis para aquelas empresas, aquelas pessoas que optam por usar o Linux no ambiente de produção, nós estamos preparados para dar esse suporte na forma de software que realmente está disponível para trabalhar hoje. Uma outra forma de apoio importante é, obviamente, permitir que o Linux rode nas plataformas IBM. Como eu acabei de falar, nós temos aqui no Rio Grande do Sul um caso muito importante, que é Linux rodando numa máquina S390. Para quem não sabe, o S390 é uma máquina de grande porte, na qual o Linux roda numa partição lógica, e dentro dessa partição ele conversa com o ambiente operacional do próprio S390. Isso significa que a pessoa pode estar usando o S390, pode estar usando o Linux no S390, e as aplicações que estão rodando no Linux podem estar conversando com outras aplicações que a empresa já tenha em funcionamento, de forma transparente. Ou seja, você tem uma aplicação que roda em Linux conversando com uma aplicação que roda numa outra plataforma dentro da mesma máquina. Isso é suporte à empresa, isso é permitir que o Linux seja usado para fins realmente produtivos na prática. E como eu falei, nós temos um caso aqui no Rio Grande do Sul, no jornal de antes de ontem, que está aí para todo mundo ver. Então, é muito fácil a gente prometer, o que a gente chama de vaporware, é muito fácil prometer para o futuro, nós apoiamos, mas, na verdade, o importante é ver a coisa na prática, o importante é ter casos em produção hoje, e é isso que nós estamos falando. A IBM está disponibilizando também o seu esquema de suporte técnico. Ou seja, se uma empresa resolve adotar a plataforma Linux e opta por ter suporte, pela necessidade de suporte, a IBM oferece as mesmas opções, a mesma infraestrutura de suporte, que vai desde o nível de você acessar via web e colocar suas perguntas, até o nível em que o cliente pode ter um time que nós chamamos de Technology Advocate, que seria um time que se dedica integralmente aos problemas daquele cliente. Quando o cliente liga para fazer uma pergunta de suporte, aquele time já conhece a solução, a aplicação do cliente, já conhece a plataforma que está rodando e vai entender, obviamente, a pergunta, o problema, a questão de uma forma muito mais imediata. Esse nível de suporte também está disponível para Linux, entre outros que a IBM oferece para qualquer empresa que opte pela adoção do Linux. Eu queria falar também do projeto Monte Rei, que já foi mencionado aqui um pouco de passagem. É um projeto de unificação, eu diria que é um projeto de preparação de todo o ambiente Unix para esse novo milênio, esse novo mundo competitivo que está se delineando para esse novo milênio que nós já estamos vivendo. O projeto Monte Rei tem muitos focos e envolve outras empresas, mas eu queria ressaltar a questão de que um dos focos dele é a compatibilidade entre os binários de Linux e de outros sistemas operacionais de Unix, e a otimização do Linux, juntamente com outros ambientes operacionais de Unix, para a arquitetura IA64, que é a arquitetura que já vai estar no mercado em breve, e a IBM, juntamente com o consórcio do Projeto Monte Rei, está dando essa contribuição de otimizar o Linux para estar rodando nessa nova arquitetura. Eu poderia falar ainda da forma como... a IBM, como vocês sabem, é uma empresa que hoje em dia está totalmente voltada para o conceito de e-business. Eu ficaria muito à vontade de estar falando do e-business, do Linux como uma plataforma importante para a web. Todo mundo sabe que o Linux, pela sua estabilidade, pela sua confiabilidade, é uma importante plataforma de servidor web, é uma importante plataforma de e-business. O que eu queria ressaltar aqui é a posição da IBM, que vê o e-business como sendo baseado em padrões, e daí o nosso interesse em dar suporte ao Linux, e o e-business como um conceito muito mais abrangente do que o e-commerce. O e-business como uma forma de transformação das empresas, uma forma de transformação dos negócios. E dentro desse contexto do e-business, uma plataforma importante para a IBM é a plataforma Linux. E eu gostaria de estar respondendo a uma pergunta que todo mundo faz. Se a gente está falando aqui de open source, se a gente está falando de coisas gratuitas, de software gratuito, de liberdade, de software que pode ser alterado livremente, qual que é a posição da IBM? Por que, que a IBM está oferecendo esse tipo de suporte? Por que, que a IBM está envolvida no movimento open source? Que num primeiro momento pode parecer que a IBM não tem nada a ver com isso. A IBM é uma empresa que está, obviamente, uma empresa muito grande, que está no mercado há muito tempo. Qual seria, o que atraiu a IBM para o movimento open source? A motivação básica da IBM é a questão da diversidade. A gente acredita que a liberdade básica que as empresas, que as pessoas precisam ter hoje em dia é a liberdade de escolha, é a liberdade de optar, seja por um sistema aberto, seja por diferentes sistemas operacionais em função de tamanho. As empresas são variadas, as necessidades são variadas, os problemas são variados, as pessoas são variadas. E a internet está aí como um ambiente totalmente imprevisível. Você nunca sabe o que está do outro lado, quem está do outro lado, qual a necessidade daquela pessoa. O desafio é exatamente oferecer o tipo de serviço, atender as necessidades daquela pessoa que está do outro lado da linha, sem você saber realmente que tipo de máquina, que tipo de sistema operacional, que tipo de necessidade essa pessoa tem. E, nesse sentido, a gente acredita que somente uma grande variedade de plataformas, uma grande variedade de soluções vai ser o caminho para permitir atender a todas essas variadas necessidades, a esses diferentes tipos de problemas, diferentes tipos de empresas, diferentes tipos de usuários. Então, a nossa aposta é exatamente na questão da diversidade. Novamente, eu estou ressaltando a questão dessa diversidade das pessoas, de suas necessidades. E o mundo, na verdade, é diversificado. E essa questão de que muitas vezes a gente vê... nós vemos coisas que não... vemos coisas muito boas na web e coisas que não são tão boas. Então, nesse sentido, é o que eu digo, a web é uma metáfora do mundo, no sentido de que a web reflete o que o mundo tem de bom e o que o mundo tem de ruim. Isso é uma realidade. A gente vê coisas boas na web, a gente vê coisas não tão boas, mas a nossa atitude, obviamente, é de encorajar e de ver o lado positivo da coisa. E essa metáfora do mundo, novamente, significa uma grande diversidade, um caráter de imprevisibilidade com o qual a gente vai ter de lidar da melhor forma possível. Então, é por aí que a gente tem que ter opções de escalabilidade, de tamanho, de sistema operacional, de plataforma. E a única forma de fazer com que essa diversidade possa conviver, possa conversar e possa estar trocando informações é usando padrões abertos. Eu queria ressaltar ainda um conceito do... A gente está falando aqui de uma web na qual as pessoas utilizam o computador para acessar, e existe um outro mundo que está batendo a nossa porta e que vai chegar muito antes do que a gente imagina, que é o mundo no qual as pessoas, aquelas pessoas que nunca, nós que temos computador, todos nós estamos envolvidos de alguma forma com computação, com máquinas, a gente tem talvez uma visão de que todo mundo tem um computador, todo mundo tem acesso a computador, quem não tem vai ter. E isso não é uma realidade. O fato é que existe uma grande maioria de pessoas que, por um motivo ou por outro, nunca vão ter um computador na vida. A minha pergunta é, essas pessoas vão ficar fora dessa revolução da web? Obviamente que não. Existe o que vai acontecer, o próximo passo vai ser exatamente uma diversidade muito grande de dispositivos que vão estar sendo usados para acessar a web. Você vai estar recebendo mensagem no seu pager, no seu telefone. Isso já é realidade no Brasil. Já tem, por exemplo, serviço bancário que permite que você acesse via web a posição da sua conta. Cada vez mais você vai ter um carro que você vai chegar numa cidade e você quer achar um endereço, você vai acessar uma máquina que nem sei se vai chamar computador ou não, mas que vai estar no seu carro, e o seu carro vai estar conectado à web, ou ao seja lá o que for que suceda à web, e a pessoa vai ter acesso a essas informações, vai poder consultar qual é a rua onde quer chegar, qual é o melhor endereço, qual é o melhor local, qual é o melhor caminho. Então, esce conceito do pervasive computing é a grande revolução que está prestes a acontecer. É você acessando a web via qualquer dispositivo. Novamente, a forma como isso vai se viabilizar vai ser através do uso de padrões e do uso de padrões abertos, ou seja, uma diversidade conversando através de protocolos comuns. Então, mais uma vez eu quero enfatizar, a nossa mensagem é a da diversidade. O Linux para a IBM representa uma grande oportunidade na medida em que uma parcela significativa do mercado considera o Linux como estratégico. Então, o fato de que, novamente, eu quero enfatizar, eu vejo que aqui tem bastante gente jovem, bastante gente que talvez vai estar entrando ou já está começando no mercado de trabalho. Eu acho que, nesse sentido, é importante enfatizar o Linux como oportunidade de trabalho e como oportunidade de negócios, que é o que realmente vai levar o Linux para frente em termos de empresas. E, finalmente, a minha mensagem final é que, aí já de um ponto de vista mais filosófico, é que a IBM tem uma coisa em comum com a, tem muitas coisas em comum com a comunidade Linux, mas de todas elas é o fato de que ambos são movidos por talento e por paixão. Eu acho que foi isso que deu a partida no Linux, é isso que move a IBM, cada um de nós trabalha na IBM a cada dia, é movido por essa motivação. Obrigado.
Obrigado, Tarcísio.